Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Mateus capítulo 19, versículos do 3 ao 9. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova. É permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhes Jesus: não lestes que o Criador, no começo, fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e despoja uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos falando aqui sobre a indissolubilidade do matrimônio. O matrimônio não pode ser dissolvido. Jesus é indagado sobre essa questão, se é permitido ou não rejeitar uma mulher. Mas Jesus diz, respondendo a eles: Deus une o homem e a mulher, e o que Deus uniu, o homem não separe. Só que mais adiante ele fala de matrimônio falso, ou seja, existem relações que não foram unidas por Deus. Apesar de terem se casado na igreja, tudo direitinho e cumprido todos os ritos, o casamento tornou-se nulo por conta de diversos vícios, de mentiras e outras tantas coisas que invalidaram não o casamento em si, mas aquela cerimônia. Eu conheci um padre que dizia: Magela, às vezes dá vontade de celebrar um casamento com um narizinho de palhaço, porque parece um circo. Aqueles dois estão fazendo uma festa social e contrataram um padre para fazer parte do teatro. Porque é só algo social, não tem nada profundo. Veja, por que que na nossa arquidiocese, em muitas, não é permitido que o casal se case num buffet? Tem que se casar na igreja para ter a noção de que se está fazendo não é algo social. É um sacramento. É o próprio Cristo que eleva o matrimônio a um sacramento. E nessa semana da família, nós precisamos mergulhar nesse mistério do amor conjugal. Quando se diz que Deus é quem une, é porque essas duas almas tão diferentes, essas duas criaturas tão diferentes, às vezes um de um lugar distante, se encontra com o outro. E esse encontro se dá desde a eternidade. Deus pensou em vocês, em nós, e Deus pensou naquele casal desde antes de criá-lo, desde antes de nascê-lo. De você nascer, dela nascer. É por isso que é tão interessante quanto que duas pessoas tão diferentes conseguem se harmonizar. Você não se suportaria sozinho na sua casa ou duplicado? Tem dias que a gente olha no espelho e diz: eu não me suporto. Imagine uma outra pessoa igualzinha a você. Por isso que a pessoa que você ama de verdade, ela é quase que o seu contrário. Como dizia Roberto Carlos na canção O Côncavo e o Convexo. Porque o amor consegue unir as diferenças. E é porque ela é diferente de você, e é porque ele é diferente de você, que você o ama. E aí vem o matrimônio. E no matrimônio, gente, há uma cumplicidade dos dois. Deus vem em primeiro lugar, que é aquele que une vocês. Depois, esse amor dos dois se gera vida. E aí vem os filhos. Mas os filhos não são o ponto mais importante do matrimônio. É tanto que não se anula o matrimônio por não se ter filhos. Não é essa a razão. É por si, é por não ter amor um pelo outro, por ter sido enganado. Mas bem, tem casais que se casam porque engravidaram. Então apressaram tudo. Mas o filho não é o ponto mais importante. É o amor dos dois. Então, na escala de valores vem Deus, depois vem o seu cônjuge e depois os filhos. Mas tem gente que põe os filhos na frente de tudo. Aliás, para dirimir uma discussão, põe os filhos, inclusive, no meio da cama. Quando um não quer ter relação com o outro, chama o bebê para ficar no meio. Isso é um absurdo, porque não são capazes de conversar, dizer, olha, não dá para mim hoje, não dá, não sei o que e tal. Mas usa a criança, usa o filho para colocar no meio. E aí tem casais, inclusive, que preparam o melhor quarto para o filho. Isso é um equívoco. O melhor quarto da casa precisa ser do casal. Porque se não fosse o casal, não teria filho. E essa história de, ah, mas agora a palavra diz, eu ouvi dizer aí que a mulher tem que ser submissa ao homem, que está lá em Efésios e tal. Olha, quando São Paulo escreve isso, São Paulo escreve dentro de um contexto muito interessante, né? Ele está, a Bíblia fala, não só em Efésios, mas também em Colossenses, sobre esses códigos domésticos. E ali vai colocando o papel de cada um, a importância de cada um. Mas quando se fala de submissão na palavra de Deus, essa palavra submissão vem do pensamento de não se buscar a sua vontade, mas buscar agradar o outro. É tanto que a Bíblia começa quando Deus cria Adão e Eva, né, os seus primeiros pais, ele tira Eva da costela de Adão. Na verdade, na tradução correta, seria do lado do Adão. A mulher não está atrás, à frente, acima, abaixo, mas ao lado do homem e vice-versa. Então, essa história de que a mulher precisa obedecer o marido, isso vale para os dois. É tanto que nesse código judaico, é um código patriarcal, vem falando sobre essa questão da autoridade do marido, cabeça da família, se pega um pouco, mas no cristianismo tem um texto que se segue a esse. Em Efésios capítulo 5, no versículo 25, né, ele vai dizer que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, e amar como se ama o seu próprio corpo. Se eu amo meu corpo, eu não vou agredir, eu não vou submeter, eu não vou subjugar, melhor dizendo. Então, é falso que a mulher deva ser submissa, nessa palavra submissa que nós entendemos agora, porque não é essa a palavra submissão que descreve a palavra de Deus no seu contexto. Então, o homem e a mulher devem caminhar juntos. Nunca, jamais, usar os filhos como cola. Não serve. O filho não é cola para os dois, não. O filho é um fruto do amor dos dois e não o contrário. Então nunca use seu filho para tentar reconquistar o amor da sua vida. Isso não vai funcionar. nunca irá funcionar. Isso vai só prejudicar o desenvolvimento da sua criança. O que une os dois é o próprio Deus. Não ponha seu filho na cama com vocês. Coloque Deus. É o lugar dele. Quando se casa, nós vivemos essa situação de uma trindade dentro de casa. Nós buscamos Deus para fazer parte da história dos dois. Então, é Deus que tem que estar no meio. E o filho deve entender isso. O filho deve compreender isso. Então nós vamos pedir a Deus uma graça especial hoje, que Ele possa abençoar a união de vocês cada dia mais, porque quanto mais apaixonados vocês estiverem, quanto mais se respeitarem, quanto mais se submeterem, e aí a submissão é mútua, a não fazer a própria vontade, mas buscar melhorar o outro. Quando nesse relacionamento eu faço tudo para que você seja melhor, para que você dê o melhor de si e não o contrário, então tudo vai dar certo. Se teu matrimônio está em crise, é porque você colocou outras coisas no meio dele. Tem que ser Deus. Deus é que tem que estar no meio. Por isso eu te peço, Senhor, nesse momento, para todos os casais, para os jovens apaixonados também, para os casados e aqueles que já têm filhos, que tu venhas restaurar esse relacionamento. Porque se há amor autêntico, tu podes restaurar, Senhor. Dá-nos a graça de sermos submissos um ao outro. E que o marido, que é cabeça da família, não o seja para mandar na mulher, mas o seja para servi-la. E a mulher, que é a inteligência da família, que ela use dessa inteligência para gerar união dentro do seu lar. Nenhum é mais importante do que o outro. E todos formam a instituição mais bela, a família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.